Tuga ou nada? Vossa emissão portuguesa na Rádio Vibração.
Tuga ou nada?
Olá, bem-vindos a todos à nossa emissão Tuga ou nada. Esta emissão, a última antes das férias. Olá a todos.
Olá, Bárbara.
Olá.
Olá, olá.
Está tudo bem convosco?
Sim, tudo.
Sim, sim, um pouco triste que seja a última antes das férias, mas também contente porque vão começar as férias, finalmente.
Sim, voltaremos também em setembro, princípio de setembro, teremos cá outra vez para continuar as nossas emissões e a nossa rádio, Rádio Vibração. Hoje é um bocado especial porque, como é a última antes das férias, vamos ter crónicas um bocadinho diferentes, com jogos, com quizzes, onde os nossos ouvintes podem participar. E também vamos ter prémios para oferecer. Vamos ter um concurso que vai ser assim. Quem escrever-nos uma frase a mais original poderá ganhar uma cap. É esta aqui. Não sei se veem bem. Ou uma boina, ou um chapéu.
Depende da região de Portugal.
Exatamente.
Onde são oriundos.
E também um tapete de rato para quem trabalha nos escritórios ou mesmo para casa. Para ganhar esses prémios, têm que nos contactar através do nosso Facebook ou através do nosso site Rádio Vibração e escrever-nos uma frase original. E o autor da frase mais engraçada, mais original, receberá então o tapete de rato e a boina.
Bem, muito bem. Espero que estejam motivados e que nos escrevam, porque de facto vocês é que também contribuem para o sucesso da rádio e era importante sentirmos que já estamos a ser acompanhados por algumas pessoas, né? Neste projeto ainda recente, não é? Poucos meses, contamos com a vossa ajuda e a vossa participação.
E hoje também temos uma coisa especial, que é um Facebook Live. Não se esqueçam de partilhar, gostar, vibrar, participar à nossa vídeo hoje no Facebook Live. Também pode, se hoje não estiver disposto a vê-la, pode vê-la amanhã e pôr um comentário. E agora um breve instante musical com o Salvador Sobral, Amar Pelos Dois.
Se um dia alguém pergunta para te amar, antes de ti só existi, cansado e sem nada para dar. Voltas a querer. Que me voltes a querer. danças voltar a aprender. Se o teu coração não quiser ceder, não sentir paixão, não quiser sofrer, sem fazer planos do que virá depois, o meu coração pode amar pelo.
Vossa emissão portuguesa na Rádio Vibração.
Tuga ou nada.
Solo en tu boca yo quiero acabar todos esos besos que te quiero dar. A mí no me importa que duermas con él, porque sé que sueñas con poderme ver. Mujer, ¿qué vas a hacer? Decídete pa' ver si te quedas o te vas. Si no, no me busques más. Si te vas, yo también me voy. Si me das, yo también te doy mi amor. Bailamos hasta la 10, hasta que duelan los pies. Si te vas, yo también me voy. Si me das, yo también te doy. Yo te haré acabar ese sufrimiento que te hace llorar. A mí no me importa que vivas con él, porque sé que mueres con poderme ver. Mujer, ¿qué vas a hacer? Decídete pa' ver si te quedas o te vas. Si no, no me busques más. Si te vas, yo también me voy. También te doy mi amor. Bailamos hasta la 10, hasta que duelan los pies. Si te vas, yo también me voy. Si me das, yo también te doy mi amor. Bailamos hasta la 10, hasta que duelan los pies. Con él te duele el corazón y conmigo te duelen los pies. Con él te duele el corazón y conmigo te duelen los pies.
¿Quién es el que te quita el frío? Tal vez te da dinero y tiene poderío, pero no te llena, tu corazón sigue vacío. Pero conmigo rompe la carretera, bandoleras en tu vida y algo que no sirve, sácalo pa' afuera. A ti nadie te frena, la super guerrera. Yo sé que tú eres una fiera, dale, sácalo pa' afuera.
Si te das, yo también me voy. Si me das, yo también te doy.
Con un beso yo quiero acabar ese sufrimiento que te hace llorar.
Bem-vindos ao nosso Tuga ou Nada. Acabamos de ouvir Henrique Iglesias com Wisin, Duele el Corazón. E o vosso coração também dói hoje?
Não, o fígado.
Oh, o fígado.
A noite foi dura, Cristão. Mas foi trabalho, não é? Foi em trabalho, portanto, estás desculpado.
Depois da dor de fígado, vamos se calhar ter dores nas costas ou de cabeça. Vamos passar agora à crónica do Ricardo, uma crónica desportiva.
Muito bem. Boa tarde a todos. Já passa no meio-dia, portanto, boa tarde. Hoje, como a Bárbara disse no início, a crónica é um bocadinho especial. Portanto, é lúdica hoje, vai ser um quiz. Também para testar os vossos conhecimentos, neste caso de futebol nacional, e os conhecimentos aqui dos meus colegas. E portanto, eu estou aqui, para quem nos estiver a ver no Facebook em direto, estou aqui a fazer uma barreira de proteção, porque eu sei que a Ana Sofia não é de confiança e portanto poderia estar a espreitar as respostas que eu tenho aqui na folha às perguntas. Pois
é, também que eu estou escrita, não dá para ler nada.
Pois. É verdade, mas eu prefiro não arriscar. Portanto, vou começar. Vamos começar com a primeira pergunta. Qual?
Oh, Ricardo, primeiro tens que dizer como é que
o formato, é? O formato. Mas eu acho que vou deixar o Christophe, porque as perguntas são minhas, mas o formato do jogo, o criador, o grande cérebro que está na origem deste jogo é o Christophe, portanto, que nos fez um regulamento com a pontuação toda, e é melhor ser ele a explicar, porque confesso que eu perdi-me a meio. Christophe, por favor, ajuda.
Eu só tenho que saber se tu também vais dar algumas dicas ou algumas propostas de resposta ou não.
Não, eu faço a pergunta. Se nenhum dos três souber, eu depois vou dando algumas pistas, vou ajudando. Por exemplo, se estiver a falar de um clube de futebol nacional e que vocês não descubram qual é, posso dizer, é um clube do Norte, é um clube de Lisboa.
Ok. Então, eu tinha metido umas regras assim. A pergunta tem que ser feita, portanto o Ricardo vai fazer a pergunta, e normalmente só temos direito a responder uma vez. Se ninguém responder, aí podes dar as dicas, mas aí já vamos ter só um ponto. Por entanto, quando fazes a tua pergunta, se alguém dá a resposta certa, é 3 pontos. Se for preciso dar dicas, a pessoa que responder depois ganha só um ponto. Mas normalmente ficamos ficamos de acordo que vamos tentar dar só uma resposta por pessoa, porque senão também depois vai ser
muito confuso.
E temos que anunciar o seu nome antes de dar a resposta.
Como assim? Por exemplo, eu agora perguntava-te quem é o campeão nacional em título?
Eu digo Christophe e dou a resposta.
Ah, ok.
Porque senão da última vez que fizemos toda a gente dizia todo lado e depois já não sabia quem é que deu a resposta. Acho que é melhor assim, concordam?
Ok, ou seja, okay. O primeiro que disser o nome dele é o primeiro que pode responder, é
sim,
isso?
Sim, é isso.
Ok, está bem.
E depois na minha crónica vai ser diferente. Fiz aí uma surpresa para vocês, mas não digo mais.
É melhor anunciar o nome, porque talvez os nossos ouvintes podiam confundir a minha voz com a tua, não
é? É exatamente isso, Bárbara.
Bárbara, não vamos complicar, vamos seguir as regras do mentor do projeto para que corra tudo pelo melhor. E, portanto, estão todos preparados para começar.
Bora.
Qual o jogador português que joga há mais anos no campeonato? Qual o jogador português que joga há mais... Não, eu peço desculpa, eu agora reparei,
está a começar
logo muito mal, porque eu reparei que logo a minha primeira pergunta não era esta pergunta que eu queria formular,
é
um erro.
A escrita não está boa.
Exato, eu fiz de tal maneira para ninguém poder copiar que já nem eu consigo ler. Não, a pergunta que eu queria colocar, a primeira era, qual o jogador estrangeiro joga há mais anos no Campeonato Nacional Português? Ninguém, eu vou dar uma dica. A nacionalidade dele é brasileiro. Pense no nosso
Christophe.
Campeonato.
Hulk.
Não, Christophe. E posso dizer que o Hulk já nem joga no campeonato. Está a jogar na China neste momento. Mas foi uma boa tentativa. Alguma das meninas quer tentar. Pensem no nosso campeonato nacional e pensem numa pessoa que já é quase, faz parte já da casa, de tantos anos que está a jogar em Portugal. Pronto, vou dar mais uma dica e agora vai ser muito fácil. É jogador do Benfica.
Não quer dizer mais neira.
Ana Sofia, tu és benfiquista, Ana Sofia. Estivemos os dois há muitos anos.
Há muitos anos.
Há quantos anos, Ana Sofia?
Há uns 13 anos.
Há uns 13 anos estivemos no Estádio da Luz e esse jogador já jogava lá.
Já.
Mas agora estou a favorecer a Ana Sofia,
então,
peço desculpa,
Ana,
aos outros.
Aí eu vou dizer mais neira. Luizão?
Um ponto para a Ana, é o Luizão, efetivamente.
Bravo.
Luizão que é um mito do nosso campeonato. Luizão que joga há 15 anos em Portugal, capitão do Benfica, que na última época completou mais de 500 jogos oficiais ao serviço do Benfica.
Uau.
Portanto, O jogador tem 36 anos e que não sei ainda quantos irá conseguir jogar ao mais alto nível, mas que espero que continue ligado ao clube depois de deixar a carreira de jogador, que continue ligado ao clube. A segunda pergunta, Ana, estás a tentar...
Não, desculpa.
Quem foi o melhor marcador do Campeonato Nacional na última época?
Bárbara. É um jogador que joga na seleção portuguesa?
Melhor marcador do Campeonato Português?
É o Cristiano Ronaldo.
Não joga no Campeonato Português, joga no Campeonato Espanhol, o Cristiano. O clube, nem o clube.
Podes voltar a repetir a pergunta.
Quem foi o melhor marcador do Campeonato Nacional Português o ano passado? Na última época, nesta época que acabou agora. Quem foi o jogador que marcou mais golos no nosso campeonato? Espero que em casa haja amantes de futebol. Alguns devem estar a roer.
Podem escrever-nos no Facebook.
Se alguém tiver a resposta... Não? Então vou dar uma ajuda. Vou dar duas logo de uma vez, porque estou a ver que vocês estão à nora. O jogador é de nacionalidade holandesa e joga no Sporting, Clube de Portugal.
Sinceramente,
nível de futebol. De facto, era o primeiro ano dele em Portugal, portanto, ainda não é daqueles nomes que quem não segue atentamente o futebol, como eu, não é como a Luizão, que é o nome que as pessoas têm na cabeça. Pronto, está tão difícil, eu vou dar. São dois nomes, vou dar o primeiro. Bas.
Ai, não.
Abaixo da terra, sim.
Já visto que ninguém vai zero pontos para aqui. O nome do jogador é Bas Dost. É o jogador do Sporting que marcou 34 golos em 31 jogos de campeonato, nos quais participou. A pergunta seguinte. Agora estou a receio de complexidade das
perguntas. Essas eram as mais fáceis.
Eu sei que vocês não gostam muito de futebol. Na mesma ótica, desta vez, qual foi o melhor marcador português do campeonato? Portanto, a pergunta anterior era o melhor marcador geral, neste caso era holandês, neste caso qual foi o melhor português, melhor marcador português, nacionalidade portuguesa, do nosso campeonato? Vou passar já à dica. É um jogador, todos dizem que vai ser, que já é e que vai ser o grande ponta de lança que nos faltava à seleção. Portanto, o Ronaldo não é propriamente um ponta de lança. Vai ser portanto, é um novo Nuno Gomes, um novo Pauleta, mas as pessoas depositam muitas esperanças nele. E é um jogador do Futebol Clube do Porto.
Ana.
Sim.
André Silva.
Exatamente. Um ponto para a Ana. André Silva.
Portanto, que marcou... Já estou a ver quantas vezes a Ana Sofia vai ganhar hoje.
Marcou no último campeonato 16 golos em 32 jogos. A parte inicial da época foi melhor, uma média melhor de golos. Depois o Porto contratou um avançado brasileiro ao Vitória de Guimarães, o Tiquinho Soares, e o André Silva não se adaptou muito bem a partir daí, portanto... reduziu um pouco o seu número de golos, a sua média de golos por jogo. No entanto, continua a ser internacional e foi agora contratado pelo AC Milan. E esperamos que lhe corra tudo bem em Itália. Esta ainda mais difícil será. Vai ser. Qual foi a equipa do Campeonato Português que mais vezes empatou no último campeonato? Tem mais empates. É uma equipa bem lá do norte.
Ana? Sim? Vitória de Guimarães?
Não.
Bárbara? O Braga?
Não.
Estof? Porto?
Não. E portanto, vamos à segunda ronda já com outra ajuda para um ponto. Não é uma equipa tão conhecida como essas. É uma equipa do norte, mas do interior norte. Bem a norte e interior.
Ana, Bragança.
Estás perto, Ana, mas o...
Bárbara, Canelas.
Cristóvão, alguma ideia?
Académico de Viseu.
Não, não, era muito mais a norte. Portanto, estamos a falar do Desportivo de Chaves, que empatou 14 vezes em 34 jogos. Portanto, era uma equipa que gosta do sabor a empate, pelos vistos. Agora mais fácil. Quem foi o treinador português que nesta última época ganhou a Liga Europa? Portanto, a nível europeu, competições de clubes, temos a maior competição, que é a Liga dos Campeões, e depois temos uma secundária, que é a Liga Europa.
Volta lá a fazer a pergunta.
Que treinador português ganhou...
Leonardo Jardim.
Não.
Não, ele foi premiado, mas em França. Ah.
Portanto, vou dar uma dica.
Não, vai.
Queres tentar para três pontos? Não, já tentaste.
Não, já tentei.
Portanto, agora uma dica para um ponto. É o número 1.
Ana. Mourinho.
Ah. O José Mourinho ganhou a Liga Europa ao serviço do Manchester United, efetivamente.
Uma dica, podias ter dito quem está com problemas fiscais.
Eu também pensei nisso.
Exato. Mas eu acho que eles todos têm problemas fiscais. Uns estão descobertos, outros não. É a única diferença. Christophe, estás a tomar nota dos pontos?
Sim. Até agora a Anne-Sophie está a ganhar com 3 pontos. Bárbara, 0. E eu, 0.
Ok, muito bem. Então agora, que treinador português chegou às meias finais da última Liga dos Campeões com a sua equipa? Foi um treinador do qual falámos muito aqui.
Bárbara? Leonardo Jardim?
Exatamente. Um ponto para a Bárbara, porque também já foi com dica. Leonardo Jardim, que efetivamente fez uma época brilhante, ganhou o campeonato francês e chegou às meias finais da Liga dos Campeões, a prova mais importante da Europa, com o Mónaco, e caiu frente a uma poderosa Juventus. E portanto, parabéns a ele mais uma vez. Agora... Nos últimos 24 jogos, a nossa seleção apenas perdeu um jogo no tempo regulamentar, nos 90 minutos. Agora, como todos sabem, perdemos infelizmente contra o Chile, mas já foi nos penaltis. Agora, se tomarmos os últimos 24 jogos, só perdemos uma vez no tempo regulamentar, em 90 minutos. E portanto, a pergunta é, contra que equipa, contra que seleção é que nós perdemos?
Christoph, Rússia.
Não.
Ana.
Sim.
Alemanha.
Não.
Eu estava a pensar na Alemanha.
Christoph.
Bárbara, contra a Suíça.
Exatamente, Bárbara. 3 pontos para a Bárbara.
Vou ter que agradecer João Cati Rodrigues, que no Facebook Live nos deu a resposta. Portanto, o ponto não me é diretamente... Não é para mim diretamente, é mais para a nossa ouvinte.
Obrigado.
Os nossos ouvintes.
Obrigada.
Obrigado a eles. Efetivamente, nós perdemos contra a Suíça no primeiro jogo após o Euro, no primeiro jogo oficial após o Euro. Aquele jogo era também o primeiro jogo a contar para o apuramento para o Mundial de 2018 na Rússia. E perdemos em Basileia 2-0 contra a Suíça. A única coisa positiva é que vamos ter a desforra agora dia 10 de outubro no Estádio da Luz, e se Portugal vencer passamos outra vez à frente no grupo. Estão preparados para mais uma pergunta?
Sim.
Quem foi o jogador mais novo de sempre a representar Portugal numa fase final do Euro?
Christophe.
Sim?
O Sancho.
Muito bem, Christophe. 3 pontos para o Christophe, que sim,
já estou a empatar com a Anne-Sophie.
Renato Sancho, ano passado, no Euro 2016, tinha 18 anos, sendo que o mais novo antes dele tinha sido Ronaldo, com 19 anos, no Euro 2004, que organizámos em Portugal. E agora, o campeão nacional em título, o Sport Lisboa e Benfica, contratou este verão um internacional suíço. Qual o seu nome? Temos um bocadinho de ligação entre Portugal e a Suíça.
Nacionalidade suíça ou sim, que jogou na Suíça?
Não, que é internacional pela Suíça. De origens estrangeiras, mas como a grande maioria dos jogadores da seleção suíça, mas que é, joga e é atualmente titular na Suíça, na equipa nacional suíça. Ele não joga na Suíça, aliás, foi contratado a um clube alemão, jogava no Eintracht Frankfurt, já estou a dar uma ajuda, mas é internacional pela Suíça. Portanto, da mesma forma que o Ronaldo joga em Espanha, mas é internacional português, este jogador é internacional suíço. E é avançado. E jogava no Eintracht Frankfurt. Vou dar já muitas ajudas.
Christophe Seferovic.
O Christophe estava a olhar muito ali para o ecrã, eu acho que...
Obrigado, Nelson Loureiro. Eu digo que dou a resposta no Facebook.
Pois, não me enganaste. Obrigado, Nelson.
Obrigada.
Fico contente por nos estarem a acompanhar e estarem a participar. É mesmo esse o espírito.
Não se esqueçam, quanto mais participarem, mais pontos ganham.
Exatamente. E portanto, o Seferovic, que tem 25 anos, 41 internacionalizações pela Suíça e 8 golos. Ele que tem muita expectativa, diz que chegou a um dos maiores clubes do mundo, com mais adeptos, e diz que espera aumentar as suas estatísticas, porque ele tem estado em clubes de dimensões inferiores, por exemplo, o Eintracht Frankfurt não é um colosso do campeonato alemão, portanto, é mais uma equipa que joga mais vezes sem bola, onde o avançado não tem tantas ocasiões, andam mais a defender do que propriamente a atacar. Portanto, ele diz que espera marcar muitos golos ao serviço do Benfica, que é uma equipa do nosso campeonato que, por hábito, domina, cria muitas ocasiões de golos. Espero que lhe corra bem e gosto de ver um jogador suíço a jogar em Portugal. Da mesma forma que gosto de ver alguns portugueses aqui a jogar, como o Carlitos agora anunciou, para nós é sempre especial. É mais motivo de interesse de ver os jogos. E a última pergunta, a décima pergunta. Que jogador português levantou a Taça Suíça em 2006 ao serviço do FC Sion? Foi a décima vez que o Sion ganhou a
Bárbara,
taça. Sim?
O Fernandes.
Não, jogador não? Português.
Então, é português?
O Gelson Fernandes? Sim. Tem nacionalidade também portuguesa, mas joga pela seleção suíça. Um jogador mesmo 100% português.
Christophe? Carlito?
Carlitos, não. Não foi o Carlitos. Carlitos chegou a Sion na época seguinte.
Não estava cá.
Ana? Vou dar uma ajuda. Este jogador foi capitão do FC Sion na altura. Portanto, ele levantou a taça. Aliás, ganharam a taça em Berne, frente ao Young Boys, em 2006. E no jogo seguinte do campeonato aqui em Tourbillon, chegou a taça, chegou num helicóptero, que pousou no estádio, e ele saiu do helicóptero com a taça. Para mim foi um motivo de orgulho, era um português ali com a taça a sair da... Eu estava lá no estádio a ver.
Eu lembro-me disso.
Vou dar mais umas ajudas. Era defesa central...
Que grande ajuda.
Antes de vir para o Sion, jogou no Porto, jogou no Benfica e foi uma vez internacional. Jogou no Sion de 2004 a 2007. Quando acabou a carreira de jogador, chegou a treinar os sub-21 do FC Sion. Depois treinou também o Martigny, treinou alguns clubes aqui da região e agora, atualmente, está a treinar um clube do Algarve. Tem ambições de subir, ter segundo ou terceiro escalão.
Ninguém no Facebook?
Ninguém no Facebook?
Ajuda, ajuda.
Não?
Christophe, vou dar uma calha. Rodrigues.
Não?
Isto é o auditor que está a nos ouvir agora.
Eu vou dar a primeira de uma. João. Não? Vou dar o segundo. João Manuel. Por favor. Por favor, alguém lá em casa.
O Stefano está a rir. Até depois tem a resposta. O Stefano.
Stefano,
a resposta, Stefano.
João Manuel.
Ele é um adepto da obsessão.
Eu vou-vos dizer outra coisa.
João, Bárbara. João Manuel Pedro.
Não. Então vou dar...
Pinto.
Pronto, graças ao Stefano, aqui o nosso técnico do som, que deu uma ajuda, exatamente, João Manuel Pinto, um mito Aliás, o Manuel é o João Pinto, só que como na, contemporâneo tínhamos também o João Vieira Pinto e portanto era o João Manuel Pinto, para não haver dúvidas, mas é um estilo totalmente diferente. Era um defesa central que foi capitão do FC Sion e um jogador carismático, e portanto acho estranho ninguém lá em casa se recordar desse grande jogador.
Já foi há 10 anos quase, já foi há 11.
Sim, já foi há 11.
Já foi.
Portanto, sendo que ele continuou aqui ligado ao Valé, a treinar aí clubes locais há algum tempo, ele devia gostar da qualidade de vida que encontrou aqui. E se porventura ele ou alguém que o conhece nos estiver a ouvir, mandamos-lhe aqui um abraço. Ele nos representou muito bem, foi um grande embaixador de Portugal aqui no meio do desporto. Ele que vinha com fama de Portugal de ser... à procura de um termo menos, um bocadinho arruaceiro, portanto era um jogador duro, físico, que em Portugal tinha muitos cartões amarelos, vermelhos, era muitas vezes expulso, muitas vezes, não, atenção, não, quando digo muitas vezes, duas ou três vezes por época, não é? Não era expulso todos os jogos, devem calcular, e que chegou aqui, talvez por o nível também do campeonato ser inferior, conseguiu impor-se com classe, e um jogador que foi muito pouco admoestado enquanto aqui esteve. Foi uma altura em que fui ver alguns jogos, o Sion até estava para subir de divisão, desceu à segunda divisão, depois teve uma cadência muito grande de jogos também, jogava ao fim de semana e a meio da semana, eu ia ver alguns jogos, e era um jogador que soube impor-se aqui com muita classe. Muito bem, contas finais, Christophe, podes nos dar a...
Então, Bárbara, 2 pontos, Ricardo, 1, por enquanto não tens nada, que é óbvio, Anne-Sophie, 3, e eu, 3.
Muito bem, e temos 2 ouvintes também lá em casa empatados até o momento.
Sim, temos o Nelson Loureiro com 1 ponto e João Cátia Rodrigues com 1 ponto.
Muito bem, ok. Bárbara, é contigo agora.
E agora vamos fazer um breve instante musical. E vamos ouvir Master Jake com Eddie Flow, Jajão.
Era só Janjão, quando tu dizias que eu sou teu único amor, baby. Era só Janjão, quando tu dizias que serias sempre a minha baby. Era só Janjão, tu dizias que me morras, que me adoras, baby. Era só Janjão, quando tu dizias para pedir a tua mão. E o que faço eu, se não tenho o teu carinho? E o que faço eu, se não tenho o teu beijinho? E o que faço eu? Do coração, eu não mereço, eu não mereço. Foi muito pior que bala de canhão, de princesa pra rainha do Jajão. Eu não mereço, eu não mereço. Feitiça, eu quero a minha boo.
Porque eu amo.
Oh, amo demais essa mulher.
Amo.
Me diz que eu posso fazer. E o que faço eu? Oh,
chajão. Like se é calanga, nem honesta não, muito menos franca. Que tamanha hipocrisia tu tens? Nada a ver com Pedro, mas pensaste nos bens. Mama, matéria, não é seria. Nosso amor morreu, de bingilé, vou tirar o pé. Já se perere.
Pelo amor de Deus, sabes que eu amava-te de coração. Eu não mereço, eu não mereço. Foi muito pior que bala de canhão, de princesa pra rainha do Jajão. Eu não mereço, eu não mereço. Meu Deus, porque pelo amor de Deus, sabes que eu amava-te de coração. Eu não mereço, eu não mereço. Foi muito pior que bala de canhão, de princesa pra rainha do Jajão. De coração, eu não mereço, eu não mereço. Foi muito pior que bala de canhão, de princesa pra rainha do Jajão. Eu não mereço, eu não mereço. Oh, oh, oh.
Rádio Vibração. Queres matar saudades? Ouve a Rádio Vibração.
Mami, yo sé que te va a gustar. Despacito, mami, yo sé que te va a encantar. Mueve, dale, vamos. Despacito, mami, yo sé que te va a gustar. Mueve, dale, vamos. Sabrosito, vamos a bailar.
¡A la cosa!
Acabamos de bailar com Diorro. E agora vamos passar à crónica da Ana Sofia. Um quiz de...
Sim, um quiz um pouco de história, geografia portuguesa.
Bora lá.
Geografia prontos? Gosto. História menos, mas geografia gosto muito.
Só antes de começar, queria só lembrar aos nossos ouvintes e que nos estão a ver também no Facebook Live. Então, se quiserem ganhar o capo, o boné, e o petarrato, o Rádio Vibração, é só escrever uma frase original sobre a Rádio Vibração e o vencedor será anunciado ao fim da nossa emissão Tugonada. Já temos a Cati João Rodrigues, que já nos deu aqui uma frase. Com a Rádio Vibração, mantemos Portugal no coração.
Bem, é bem. Está a colocar a fasquia alta.
E tem rima ainda por cima. gostei bastante.
Só uma dúvida. Se houver, espero que haja mais, mais propostas, somos nós que vamos votar?
Sim.
É? Sim? Okay. Sim, sim. Em caso de empate, quem é que desempata? Imagina que haja um 2-2. Eu e a Ana gostamos muito desta, e depois tu e a Bárbara gostem mais de outra.
Foi que aí o CISO 1, 2, 3.
Ok, muito bem. Eu ia propor um critério objetivo, como a idade ou as mulheres escolhem, algo do género, mas está bem. Mas logo
vamos bater nisso ao fim.
Logo se vê.
Okay.
O azar até não é muito mau às vezes. Logo se verá.
Então, estão prontos?
Prontíssimos.
A pontuação é igual à do Ricardo, não é? 3 pontos. E depois posso dar umas dicas. E.
Está bem. Eu fico aqui e entrego então, a anotar os pontos.
Sim, fazes isso bem. Então, primeira pergunta. Em que ano entrou Portugal na União Europeia?
Christophe. 2000.
Errado.
Ricardo.
Sim.
1995.
Não.
Bárbara. União Europeia. 1990.
Não.
Dicas.
Então a dica é... Foi antes do que vocês me disseram, todas as vossas propostas. Mais nos anos da nossa nascença, mais ou menos.
Christophe.
Sim.
1990.
Ela disse.
Foi o que eu disse.
Estou muito atento.
Bárbara.
Sim.
1984.
Não, estás lá quase.
Ricardo.
Sim.
1986.
Certo! Em 1986.
One point.
Eu estava a confundir, desculpa, eu estava a confundir quando é que entrou com o sistema
euro,
do euro.
Eu vi quando tu disseste 2000, foi por essa altura que entramos na moeda.
Euro, sim,
2002.
Tínhamos aqui no Facebook o Nelson, estava quase 1985.
Segunda pergunta. Quantos livros publicou em vida Fernando Pessoa?
Porque depois de morto também pode escrever.
Não, é tipo póstumo, é possível.
Ele pode publicar, quer dizer, deixou as coisas escritas e só foram publicadas depois de... Sim. Mas agora, quantos livros é que ele publicou em vida?
Acho que calhar vimos isso nas aulas de língua portuguesa, não?
Certamente, certamente.
Ele e os seus vários, quer dizer, era o Caeiro, era o Campos, eram os seus heterónimos todos.
Vou tentar, Christophe, 40.
Não.
Bárbara. 1000.
Ia! Muito longe.
Mas os livros portugueses ou todos?
Livros.
Mesmo as traduções? Porque na América Latina ele tem um sucesso doido.
Sim, mas em vivo, enquanto vivo.
Isso fica, que seja traduzido não, acho que não conta. É uma publicação
do livro.
Não sei, vou tentar algo. 55.
Não.
Dicas.
Aqui vai a dica. A dica é que é uma pergunta um pouco.
Yes.
Exatamente.
Então eu diria, Ricardo, eu diria zero.
Nenhum.
Nenhum.
Está certo. Ele não publicou nenhum livro em vida. Foram todos publicados depois de.
Pois.
A título de curiosidade, tens alguma ideia de quantos foram?
Ah, não sei. Não. Não fui
ou seja, ele escrevia, mas não os publicava.
Exatamente.
Okay. Acho que até faz sentido, tendo em conta a personalidade. Assim, pelo menos a personagem que eu imagino do que estudamos e do que tenho lido dele.
Sim.
Muito bem. Portanto, 2 pontos.
Agora, aqui vai uma pergunta fácil. Muito fácil. Que navegador descobriu em 1498 o caminho marítimo para a Índia?
Ricardo.
Sim.
Vasco da Gama.
Certo. 3 pontos.
Isso foi fácil.
Pois, eu disse? Eu anunciei que era fácil.
O truque é dizer logo o teu nome, depois pensas.
Agora, em que ano se deu em Lisboa um terrível terremoto, provocando a destruição de uma grande parte da capital?
Bárbara.
Sim.
1780.
Não.
Christophe, 1789.
Não. Isso é a revelação francesa, não é?
Ricardo, 1817.
Não.
Até posso dizer que foi no Chiado. Ainda têm lá cartazes a anunciar este terremoto.
A Bárbara não estava muito longe.
É 1700.
E agora? Isso está certo.
1700.
Então eu vou aceitar, vamos dizer, uns 5 anos, de, mais ou menos.
Bárbara?
Sim?
Disseste 5 anos.
Sim, vou aceitar 5 anos a mais ou a menos.
1750.
Parece o preço certo.
Certo, é certo. É 1755, para ser mais exato. E a zona que foi destruída foi a zona da Baixa.
Da Baixa.
Exatamente, da Baixa de Lisboa.
Bem.
Pergunta seguinte. Em que ano foi implantada a República em Portugal?
Bárbara?
Sim.
1974?
Não.
Christophe, 5
de outubro de 1921?
Não.
Christophe, 1975?
Não, não, é mais antigo.
É mais antigo.
O mais perto por enquanto é o Ricardo. Mas ainda está um bocadinho longe.
Bárbara?
Sim.
1960?
Não, muito antes. Ele disse 1921.
Ah, quem é que disse
75?
1905.
Não. Não queres fazer uma margem de erro de 20?
De 20.
Uma dica.
Uma dica, agora faz as dicas.
Uma dica. Foi no início do século, sim. Exatamente.
Christophe, 1910.
Sim, certo.
Obrigado, Nelson.
Ai, o Nelson, 1910, está certo.
Vai um ponto para o Nelson.
Nelson já vai,
o Nelson já não vai em 2 pontos.
Já.
3? Não,
2 pontos.
2. Bravo, Nelson. Em 1910, sim, estava certo. Pergunta seguinte. Se calhar vocês lembram-se. Lembram-se da Expo 98?
Sim. Christophe, 1998.
Não é o ano... Qual foi o tema da Expo 98?
Bárbara.
Christophe?
Os caminhos marítimos de Portugal.
Não.
A água.
Não.
Os oceanos.
Sim, certo.
3 pontos para o Ricardo.
Obrigada. A precipitação é a inimiga da perfeição.
E o Ricardo já está a passar na frente.
Pois já, pois já.
E lembram-se do Gil?
Sim. Sim. A mascote.
A gota d'água.
A gota d'água. Fez uma associação também. Pergunta seguinte: qual é a cidade berço de Portugal?
Ricardo, Guimarães.
Certo.
Eu só queria agradecer também a João Cati Rodrigues, que também acertou nos oceanos, na pergunta dos oceanos. Qual era o tema da Expo 98? Obrigada.
Agora um bocadinho de geografia.
Gosto.
Quantos distritos, a contar com os Açores e a Madeira, tem Portugal?
Christophe.
Sim.
18.
Não. Eu repito, a contar com a Madeira e com os Açores.
Christophe.
Não podes responder. A tua vez acabou.
Bárbara?
Sim.
8.
Não.
Ricardo, 20.
Certo. Certo, são 20. Alguém sabe os nomes dos distritos?
Podemos ir fazendo por exclusão.
Quer dizer, já temos os Açores, Porto, e a Madeira.
Porto, Lisboa, Coimbra, Viseu, Castelo Branco, Beja, Évora, Braga, não sei se já tinha dito.
Não.
Bragança.
Sim.
Aveiro. Setúbal. Quantos é que nos falta? Não os fui contando, mas Faro?
Faltam uns 7.
Faro? Os do Norte, os do Sul e do Algarve.
Faltam 6.
Faro, não conheço tão bem o Sul. Faro.
Évora?
Já dissemos.
Já acredito.
Évora, Beja, Santarém?
Santarém, faltava Santarém.
Santarém, faltava.
E Batejo. Leiria, Distrito de Leiria, faltava no Distrito de Leiria. Guarda, Distrito da Guarda, no interior.
Viana de Castelo.
Farro, já dissemos ou não?
Em cima. Farro, sim.
Porto Alegre.
Alegre.
Lisboa.
Já dissemos.
Acho que então já foi tudo.
Muito bem.
Agora, pergunta seguinte. Pergunta seguinte. Quantas províncias, desta vez, em Portugal, sem ter em conta os Açores e a Madeira?
Não percebi, podes repetir?
Quantas províncias, desta vez?
Estas províncias é aquilo, Beira Baixa, Beira Alta?
Exatamente.
Bárbara, são 8.
Sim. Não.
Christophe, 10.
Não. Falta o Ricardo. Ele está a contar, eu estou a ver as mãos dele ali. Aí por baixo
não,
já está.
Não.
Podes?
Eu diria 12.
Não. Estão lá muito perto.
Dica.
Uma dica.
Dica a recontar. Erramos, perdemos a contar.
Vocês erraram, mas de muito pouco.
Christophe.
Sim.
Treus.
Não.
Bárbara, eu só tenho 7 agora, mas estou a bloquear. São menos 10, não são?
Não.
Ricardo, 11.
11. Estava entre o 10 e o 12. São 11. Então vamos lá, tentar.
Algarve.
Por exemplo, Algarve.
Alentejo.
Extremadura.
Alentejo, mas é, espera aí.
Extremadura.
Há Extremadura, Alentejo, há Alto Alentejo e Baixo Alentejo.
Baixo Alentejo.
Ribatejo.
Ribatejo.
Temos Beira Alta, Beira Alta, Beira Baixa, Beira Litoral, Litoral. Interior, né?
Não.
Baixa.
O Minho,
faltam 2.
Douro,
sim.
Alto Douro, ou...
sim, o Douro Litoral,
Douro Litoral.
E falta 1. Bragança,
não,
isso é... Bragança. Guimarães.
Minho.
Não. Ah, não, Bragança não. Bragança. Não é, não é Minho, Bragança.
Ah, não, é Trás-os-Montes.
Ah, Trás-os-Montes. Exatamente. 11. E agora, já que estamos nas províncias e nos distritos, a que província pertence a cidade de Porto Alegre?
Algarve.
Não.
Baixo Alentejo.
É só uma resposta cada vez.
E não disse o nome.
E a resposta estava errada.
Então eu diria Alto Alentejo.
Certo.
3 pontos para o Ricardo.
Não, é um que foi com ajuda, não foi?
Ai.
Aqui se nota o meu fair play. Aqui se nota o meu fair play.
Ai.
E obrigado pela solidariedade masculina, Christophe.
Nada, sempre prazer, Ricardo.
Já não tem. O Christophe já não tem espaço na folha quase para os pontos do Ricardo.
Eu posso meter aqui em baixo.
E agora, só para acabar, 2 pequenos provérbios que é preciso completar. Está bem?
Eu adoro provérbios.
Então, o primeiro é uma frase. É mais fácil ridiculizar uma boa ação...
Christophe?
Sim?
Não.
Bárbara? Fazê-la?
Está quase.
Christophe,
sim.
Do que não fazê-la?
Não.
É mais fácil.
Eu repito, é mais fácil ridiculizar uma boa ação.
Mais
fácil. Obrigado.
Uma ajuda? Uma ajuda?
Alguém no Facebook?
Deixa-te pedir um provérbio mais... mais...
Ah, é um provérbio...
Deve ser da tua terra. Ouvi. Uma ajuda.
Não fui para as perguntas fáceis. Fui para as
uma
perguntas...
ajuda. Uma ajuda.
Então, a ajuda... a Bárbara estava lá mesmo perto. Só que o verbo não era bem esse.
Do que, portanto, uma boa ação do que realizá-la.
A ter a ideia.
Fazer a mesma ação.
Repeti-la.
Exato, do que quando se faz a mesma coisa.
Do que imitar.
Do que imitá-la.
Pronto, eu já tinha três tentativas, mas não acho que não há ponto aqui. Que eu já
não há ponto.
Não há ponto.
Não há.
E as regras eram uma tentativa.
E, para acabar, confia no... A palavra, é só uma palavra desta vez. Que costuma dar doces saídas a muitas amargas dificuldades.
Diria, Ricardo, destino?
Não.
Podes voltar a repetir?
Confia no...
Pararam,
que costuma dar doces saídas a muitas amargas dificuldades.
Christophe?
Sim.
Na mulher?
Nu, mulher.
Já estás a viajar para o Brasil? Ou...
Nu... Amargas então, da saída.
Querem umas dicas?
Sim.
Então faço várias propostas. No sonho, no tempo, no trabalho ou no temor?
Christophe.
Sim.
Trabalho.
Certo.
Pode
eu
então
repito.
Toda...
Confia no trabalho que costuma dar doces saídas a muitas amargas dificuldades.
É bonito, é bonito. É profundo. É
profundo. E com esta pergunta... Acabei o meu quiz.
Bem, obrigado.
Obrigado, Ana Sofia.
Obrigada.
E agora um breve instante musical com Buraca Sound System. Stupid.
Oh, Buraca. Quero ouvir o barulho.
Knocking at your door, sound of Buraka, bringing you some more. Suena, suena, toca pa' la calor. Dale tu kichanga de río a Bangalore.
Pancata, tagasho. Puro choque em Bogotá. É uma ninguém nice. É uma puto Panamá.
Soca Azonto Bangla Kuduro Footboy Reggaeton Bondoro Bombatom.
Na tua cidade, na tua rua, na tua cena. Vou lupar le luove. Vou te vanga chove. Cuchove. Tutti segui dirida, tutti segui dirida, tutti segui dirida, chiama con Buraka. Tutti segui dirida, tutti segui dirida, tutti segui dirida, chiama con Buraka.
Na 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 get stupid. Na 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 come and dance. Na 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 get stupid. Na 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 get stupid.
refúgio do imigrante português na Suíça?
Tuga ou nada.
Walk home and dance with them.